O acordo que hoje a EDA assina com a empresa alemã Unicos é mais um passo no sentido da afirmação dos Açores como região pioneira no aproveitamento das energias renováveis e na utilização das mais modernas tecnologias disponíveis para maximizar esse aproveitamento. Este pioneirismo tem raízes históricas. Com efeito, a nossa primeira central hídrica, ao tempo designada como Fábrica da Vila, data do já distante ano de 1899, resultado do labor e do empreendedorismo visionário do engenheiro José Cordeiro, com o apoio dos então responsáveis pelos destinos da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. O arranque da eletricidade nos Açores resultou assim da conjugação do empreendedorismo com a compreensão daquela autarquia, que naquele mesmo ano assinou o primeiro contrato de fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública do seu concelho. Note-se que, na primeira metade do século XX, nesses primeiros 50 anos de crescimento de consumos, as diversas centrais hídricas, entretanto, construídas em São Miguel, foram suficientes para suportar todo o consumo de energia elétrica desta ilha. Como contraste, hoje, no seu conjunto, a energia hídrica representa apenas 4% da nossa produção de energia elétrica, resultado do enorme crescimento dos consumos e do surgimento de novas fontes de energia com destaque para a geotermia. Em 1980, construiu-se a central geotérmica piloto do Pico Vermelho. Hoje, em São Miguel, existem duas centrais geotérmicas com uma potência global de 23 megawatts, que em 2011 foram responsáveis por 22% da produção de energia elétrica dos Açores. Contamos, nos próximos anos, não só ampliar a central geotérmica do Pico Vermelho em São Miguel, como também prosseguir com o projeto geotérmico do Pico Alto, na Ilha Terceira, de forma a atingir a penetração de 35% de energia elétrica proveniente da geotermia. Repare-se que na Islândia, país pioneiro no aproveitamento dessa forma de energia, a geotermia é responsável apenas por 30% da energia elétrica produzida naquele país. O primeiro parque eólico foi construído em Santa Maria em 1988, com uma potência de apenas 240 kW. Contamos ter, no próximo ano, instalado nos Açores uma potência de cerca de 33 megawatts, o que corresponderá a cerca de 10% do total da energia elétrica produzida no arquipélago. Na Terceira, o Parque Eólico da Serra do Cume, recentemente ampliado, de janeiro a junho deste ano, foi responsável por mais de 15% da produção de energia elétrica produzida naquela ilha. Repare-se que o país com maior penetração de energia eólica na Europa é a Dinamarca, com cerca de 20% de penetração. Trata-se de um país situado no centro da Europa, em que as oscilações de tensão e frequência provocadas por este tipo de energia nas redes, que as recebem, são diluídas numa rede de potência quase infinita. Nos próximos 3 anos, teremos em funcionamento 2 centrais de incineração de resíduos, uma na Terceira e outra em São Miguel, que irão produzir cerca de 8% da energia elétrica dos Açores. Se adicionarmos as potencialidades dos diversos tipos de energias renováveis e os projetos que estão a ser desenvolvidos, podemos afirmar que, a curto prazo, teremos a capacidade de ultrapassar os 50% de penetração de energias renováveis na produção de energia elétrica global nos Açores. Ora, um dos problemas do aproveitamento das energias renováveis, com este nível de penetração em sistemas isolados como o nosso, é a necessidade de conciliarmos a produção com o consumo, ou seja, termos a capacidade de armazenar energia renovável, sedentária, geralmente à noite, para a podermos utilizar quando há maior consumo, normalmente durante o dia. Em São Miguel e na Terceira, pretendemos resolver este assunto construindo 2 centrais hídricas reversíveis, uma em cada ilha. Para tal, precisamos acomodar no próximo quadro comunitário de apoio os recursos suficientes para cofinanciar tais empreendimentos, pois a pequenez das nossas redes não liberta recursos que permitam a sua imediata viabilidade económica sem impacto sobre o preço final da energia. As hídricas reversíveis têm não só a vantagem de ser uma tecnologia bem conhecida e testada, com elevada durabilidade, como também proporcionam elevada capacidade de armazenagem de energia e alguma capacidade de regulação da tensão e frequência da rede. Uma outra forma de atenuar as oscilações da procura e da produção, especialmente provocadas na rede pelos parques eólicos, é através dos designados volantes de inércia. Com o suporte do Praia Surge, do Programa Regional de Ações Inovadoras, a EDA investiu em dois volantes de inércia que se encontram atualmente a funcionar com sucesso na Graciosa e nas Flores. O funcionamento desses equipamentos tem permitido aumentar a penetração da energia eólica naquelas ilhas para níveis verdadeiramente excepcionais, permitindo que no caso das Flores já tenhamos mantido a rede em funcionamento exclusivamente alimentada por fontes renováveis, eólica e hídrica. Estes volantes de inércia têm, contudo, uma capacidade de armazenagem de energia muito limitada, pelo que apenas servem para dar uma resposta às variações instantâneas da rede, não permitindo a transferência interhorária de cargas. As outras tecnologias de armazenagem de energia disponíveis no mercado são, exatamente, a utilização de baterias de vários tipos e composição e a utilização de reservatórios de ar comprimido em cavidades naturais de grandes dimensões e estanquicidade, o que não é o caso das cavidades existentes nos Açores, o que exclui, à partida, o uso desta última tecnologia. A evolução das baterias nos últimos anos tem sido muito significativa. Tem também a vantagem de responder instantaneamente às variações da rede provocada pela intermitência das fontes renováveis de energia e da demanda. Ora, o projeto que vai ser iniciado agora na Graciosa, através da parceria da EDA e da Iunicos, assenta exatamente no uso e no aproveitamento dessa tecnologia. Nesse contexto de procura de soluções para a otimização do uso de energias renováveis, esta parceria tem para nós três objetivos muito importantes. Demonstrar a viabilidade técnica e económica da utilização de baterias de grande capacidade de armazenagem de energia para aumentar a penetração de energias renováveis. Pretende-se, com este conjunto de baterias, obter uma penetração de renováveis na rede elétrica da ordem dos 70%. Atualmente, a Graciosa tem uma penetração de energia renovável da ordem dos 10%, dependente apenas da energia eólica. Um segundo objetivo é o de demonstrar igualmente a viabilidade da utilização de baterias na estabilização da rede, não só devido à intermitência das fontes renováveis, como também devido às oscilações da procura. E, finalmente, um último objetivo, que é o de provar que nos Açores, e especialmente na Graciosa, é viável economicamente obter níveis de penetração de energias renováveis na rede elétrica dessa ordem dos 70% a partir da energia do vento e do sol. No futuro, deveremos estar atentos a estes resultados e certamente tiraremos as lições adequadas para, em caso de sucesso, replicar essa experiência em outros universos do nosso território, em outras ilhas. Nos Açores, e ao contrário do que se passa em outras regiões, onde a energia térmica provém do carvão e do gás natural, a produção termoelétrica encontra-se limitada à queima do fuel óleo e do gás óleo. No ano passado, para um preço de venda à rede pública das renováveis de 88,4 euros por megawatt-hora, só o custo médio do combustível para produzir o mesmo megawatt foi de 126 euros, 117 euros no caso de fuel e 198 euros no caso do gás óleo. Este custo, este ano, já subiu cerca de 10%. Existindo como existem nas nossas ilhas diversas possibilidades de aproveitamento de recursos energéticos endógenos, com destaque, como vimos, para a geotermia, que em São Miguel já chega a satisfazer mais de 42% da procura de eletricidade, mas também, e como vimos, para a energia eólica e solar, importa, pois, encontrar as soluções técnicas que permitam integrá-las em maior percentagem na composição da nossa produção. O Governo dos Açores, na sua qualidade de responsável pelos licenciamentos deste tipo de instalações, cumpridas as devidas formalidades legais, irá, pois, com grande expectativa nos resultados desta iniciativa, atribuir as respectivas licenças de estabelecimento e exploração, garantindo aos seus promotores o tempo necessário para a recuperação do seu investimento e para a demonstração da sua viabilidade. Por outro lado, também a Agência para a Promoção do Investimento nos Açores está a analisar o apoio a este projeto através da atribuição de um incentivo financeiro. Importa igualmente ter presente que, se neste caso ainda estamos a olhar apenas para o lado da oferta, procurando diminuir ao mínimo a energia com origem termoelétrica na Graciosa, poderemos vir a associar, posteriormente, ações específicas na área da procura, por forma a contribuir para uma maior utilização de eletricidade nos momentos mais adequados, quando se encontrarem disponíveis, vento ou sol em abundância e uma redução do consumo quando estes recursos não existirem ou existirem com menor intensidade. Para isso, será de esperar o contributo de um outro projeto que se encontra em preparação para a Ilha do Corvo, o Corvo Renovável, uma parceria da EDA com o MIT e outras entidades nacionais, para o qual já foi apresentada uma candidatura ao programa Convergência, no âmbito do qual serão aprofundadas as questões e soluções que se colocam do lado da gestão da procura num sistema isolado. Aliás, podemos mesmo dizer que há um grande potencial de sinergia entre estes dois projetos, o da Graciosa e o do Corvo. Por daquele e dos resultados que se obtiverem na área do armazenamento em baterias, também podermos depois equacionar a sua replicação, no caso do Corvo. Senhoras e meus senhores, há, pois, que continuar. Continuar no Governo este percurso realizador e positivo que temos desenvolvido na nossa região, com a colaboração dos nossos empreendedores, das nossas empresas, neste como em outros setores estratégicos. Deixo os meus votos de maior êxito para esta parceria entre a EDA e a Unip.